Rapaz, assim, né? Aqui você estuda, estuda, se forma em alguma coisa, mas tem que procurar fora, que aqui não tem, né? Aqui tem já as usinas. O que dá emprego é as usinas de 6 em 6 meses. Aí, 6 meses que ela para, a turma fica parada, né? Porque os trabalhos que tem aqui é quem é funcionário público, tem o trabalho, é que dá movimento. Dá movimento o comércio, né? É, quando é uma prefeitura que paga tudo em dia, começa a pagar tudo em dia, funcionário. Aí dá um movimento o comércio. Mas só que quando as usinas começam a moer, aí todo mundo trabalha. Trabalha em irrigação, uns trabalha de lambaeiro, outros trabalha lá dentro, na moagem. E é só a Chica não, é como a Miri, a de Monte Alegre, Mamanguape. Aí também tem, na época do verão, na mesma época que a usina tá moendo, também tem as plantações de feijão na vargem, né? Que é época do verão, aí a vargem tá enxuta, né? Aí vão plantar feijão, feijão verde. Aí dá ganha todo mundo. A mulher apanha, os meninos, as crianças, a água para nascer. Porque quem tem condições tem a irrigação. Quem não tem, a água no caneco mesmo. É na beira do rio, tem as levadas aí as crianças. Aí todo mundo ganha dinheiro. É criança, é adulto, é coroa. Quem trabalha ganha dinheiro. Aí melhora bastante o comércio, a gente vende bem. Agora quando para tudo, fica só naquele modo parado, só esperando quem é funcionário, quando recebe, dá um trocado nos filhos, né? E ajuda, mas quem não é, fica só se vendo como pode, né? Aí no caso, eu trabalhei muito, sempre trabalhei em agricultura. Aí trabalhei, aí teve uma época que fui trabalhando e fui juntando algum. Aí esse colégio aí, ele sempre tinha só até a quarta série. Aí entrou um prefeito aí, uns 12 anos atrás, 15 anos, que é a época que as aulas começou da quinta à oitava à noite. Aí eu fiquei olhando, né? Eu disse, rapaz, um lanchonetezinho aqui dava bom na frente do colégio. Aí eu sempre tentando, mas o administrador sempre, não, não pode não. Tem que ser só um fiteiro para usar e depois levar. Eu disse, não, mas eu queria fazer um negócio fixo para ficar aqui na frente do colégio. Aí não pode, não pode. Aí sempre com política no meio, sempre as coisas mais rápido, né? Aí eu teve um dia que veio um deputado aí, não sei nem qual foi, aí tava andando mais ele aí, conversando, dando palestra, aí eu peguei a oportunidade na frente do deputado. Disse, e aí, administrador? Eu quero um lugar na frente do colégio pra me fazer uma lanchonetezinha, pra mim ganhar meu pão cada dia. Aí ele. É, vamos, vamos. Aí ele, vamos ver, vamos mostrar, vem aí pra gente medir aí. Aí cedeu. Aí eu fiz. Aí eu fiz a lanchonete, aí começou. As aulas começou à noite. Estadual é durante o dia, de primeira a quarta. E à noite é municipal, de quinta a oitava. Aí eu comecei, botei, eu sei, graças a Deus. Aí foi prosperando, prosperando, fiz pequenininho, depois aumentei mais, e depois ele deu a minha, aí de repente deu a 1, deu a A, deu a B, e foi fazendo, aí ficou a fila. Ficou a fila, aí tem salão de beleza, tem lojinha, tem caldo de cana lá embaixo, tem bar, tem lanchonete, eu sei que montou, ficou a fila, não tinha nenhuma, ficou de cima a baixo. Ficou completa, aí ele. Quem pedia disse, você não deu a fulana, agora tem que me dar, e foi dando. O problema foi eu procurar a primeira. Eu fiz a primeira e aí ficou todo mundo pegando. Ele disse, olha, faça, mas só desse modelo e tal, para não sair do nível, tudo modelo só. Aí ficou bem bonito. Mas aí, meu amigo, aí quando chovia, na época do inverno, aqui não tem calçamento não. Na época do inverno, quando chovia, quando começava a chover de noite, você andava todinha aquela chuva pesada, quando você levantava de manhã. O buraco aí cabia um ônibus dentro. No meio da rua não passava ninguém não. Teve um dia que assim que esse mexedor chegou, esse no coelho, aí ele chegou aí, nos primeiros meses que ele chegou, aí começou uma lapada de inverno aí todinha, pá, chovendo. Aí a água tentou correr no pé dos postes, do poste mesmo da fiação de energia, mesmo pé do poste mesmo. Aí quando chegou, não foi de manhã, quando chegou lá, ele tava com mais de 30 homens dentro do buraco, enchendo os sacos de areia, pegando no pé do poste, para não levar a rede elétrica todinha, que ia levar tudo. Aí era assim, todo inverno a chuva desmanchava, quando começava o verão, era 8, 10 caçamba para aterrar. E as máquinas, 8, 10 caçamba, todo ano nesse sofrimento, todo ano. Você passava a mão assim, nos móveis assim, era só barro. Você tava na barraca, descia eu passava de uma bicicleta ou uma moto, o poeirão cobria aquele barro vermelho. Passava a mão assim, nas pipocas, nos biscoitos, na garrafa de refrigerante, o barro cobria. Aí, meu Deus do céu, isso é um sofrimento. E quando começava o inverno, no verão, a gente ficava tudo planeado assim. Quando começava o inverno, cavava tudo de novo. Até que um dia veio um projeto aí. Aí fez calçamento, o principal. Fez. Aí. Eu estou esquecendo qual foi o nome do projeto que veio para fazer esse calçamento. Que fizeram em Pitanga e veio fazer aqui também. Foi na época do deputado Ariano Fernandes. Aí depois que fez, aí ficou. Antes ficou sentindo como que tava em Nova York, ficou muito diferente, rapaz. É muito gostoso. Quem é acostumado com uma coisa, quando se acostuma, andando em calçamento. Aí eu sei que depois o Fábio Fernandes se candidatou-se para prefeito, aí ganhou. Aí fez para baixo pro campo, fez outra rua lá, aí tava dando aquelas feirão que dá o sacolão. O prefeito sempre dá. Sempre dava. Aí um dia eu falei com ele, mesmo pessoalmente falei com ele. Fabinho, eu quero falar com você. Ele bem simpático, um cabra novo, bem simpático. Ele disse assim, ele dá para até assim com o senhor, ele dá. Novinho assim, alvinho. Aí ele disse, depois de terminar aqui eu vou com você olhar. Aí eu vim antes aqui. Aí essas mulheres, principalmente essa daí, essa irmã Thelma aí, dessa casa aqui de esquina, ela tem uma irmã de menino de cubi de batido desse tamanho. Eu disse, irmã, eu chamo ela de irmã porque ela é evangélica, aí eu chamo. Aí eu disse assim, irmã, olha, daqui a meia hora o feirão ali vai acabar, o terreiro prefeito aqui. Aí bota esses meninos tudo lá de fora. E essas casas aí, manda as meninas tudo ficar com os meninos lá de fora, tudo nu mesmo, de calcinha, tudo assanhado pra ver se ele vai falar alguma coisa pra gente aqui. Aí ela, tá certo. Aí fui pra lá de novo, pastorei. Quando ele desceu, puxei ele, um colega meu, um vereador, chamei, mas aí ele veio. Chegou aí, veio abraçado comigo mesmo. Aí nem onde esse orelhão hoje. Quando o telefone tocava, que a gente corria, que ia. Quando ia pegar o telefone, eu olhava pro chão. Quando metia o pé no chão, era aquela água que descia, aquele arroz, resto de arroz, macarrão, azeite, aquela catinha de pia. Que ia atolar, meu filho. Aí eu disse, meu Deus, isso tem que acabar. Pra passar aí do orelhão pra lá, que a água cortava assim, ficava aquele. O menino botava aqueles pedaços de cimento, quando quebra um piso, aqueles pedação assim, botava assim, como tipo uma passarela. Aí botava lá pra passar. Aí ele chegou, andou comigo abraçado, foi lá no meu pai, minha mãe, foi ali embaixo, voltou, disse, olha, eu lhe garanto que no próximo inverno as suas crianças dessa rua vai estar andando calçamento. Não entendeu não, quando foi no outro inverno estava tudo calçado. Calçou aí tudinho, ficou um brinco aí, a diferença que era. Aí fez para aí, fez descendo pro campo e fez lá passando da principal, descendo lá como que era pra Mataraca. Aí quando ele pegou para foi pra BR, aí à tarde preparou um tempo. Temporal, preparou daquele mesmo que fica tudo escuro, preparou e pegou a chuva. Aí, a noite todinha que Deus dava, a hora que você abriu os olhos, só escutava o toró. Aí você, quando acordou de manhã, meu amigo, ele já ia perto da pista o meu fio e ele batendo no pé. Aí de manhã ninguém sabia que tinha calçamento, na água levou tudo, derrubou tudo, aterrou as pedras. Aí eu sei que era num período que não podia. 2 meses mais fazer negócio público, sabe? Porque ia ter a política. Aí não podia, aí a gente dançou por causa disso, mas senão até na pista tava calçada. Aí pronto, esse que entrou, terminou o primeiro mandato, 4 anos, agora foi eleito de novo, e negócio de calçamento nenhuma pedra. Mas senão eles tinham deixado um brinco esse outro. Agora só que ele só tinha um. Não sei se era ele ou era o secretário dele, tinha um problema. Negócio de pagamento da educação, os ônibus. Na hora de receber, os ônibus ia receber, sempre só recebia 15 dias, ficava 15 dentro. Ficava na reclamação da Biana. O professor um dia vinha porque não recebia. Os ônibus paravam tanto dia porque ia receber, tinha 3 meses quando ia receber, recebia 15 dias. Agora esse tem problema, esse é tudo no calendário esse da agora, sabe? Agora só que nesse negócio de casamento, que é bom, ninguém vê não. Aí. E outra também, a minha esposa falou sobre o negócio do estado aqui, né, do funcionamento, né? Porque antes aqui, não sei se ela falou sobre isso, antes aqui saía as trucadas de carrada de coco verde, sabe? Saía, eu trabalhava em coco verde aqui. Esse aqui, isso era um sítio só de coco verde, banana e carrada de farinha. Aí, os funcionários aqui, no caso do pai dela era funcionário, aí, aqui é interior, mas aqui é a capital do interior. A capital, porque as congas, como se dessem outras casas de farinha, Pitanga, Valentim, Jurema, Poço, esse lugar tudinho, as congas vinham tudinho pra aqui, pra sede. Aí o funcionário, todo funcionário tinha, toda segunda-feira tinha aquele total, aquelas. Chamava-se uma meia cuia, que era um negócio de tirar a conga. Você fazia farinha, você fazia, quando tirava 10 cuias, uma era a conga, sabe? Aí cada funcionário recebia, toda segunda-feira ia lá pro muxari e recebia aquela meia cuia para levar para cá o funcionário. E coco. O negócio de coco saiu as trucadas de coco.
Essa conga que o senhor falou é o quê?
Ele é tipo, é uma meia cuia assim, é tipo um negócio de tauba assim, sabe? De tauba. Aí você fazia um, era 10%. Você fizesse 100 litros, você dava 10. Dava 10 para cada farinha, sabe? Tipo uma porcentagem, por causa do motor e tal. É
Ah, que a
isso.
pessoa levava a mandioca para fazer a farinha na
Pronto,
casa.
na casa de farinha. Aí quando terminava, aí dava aquela porcentagem para casa de farinha. Aí aquela porcentagem eles guardavam e no final de semana, a da Pitanga trazia, a de Jurema trazia e ficava tudo ali. Eles tinham um carro só para pegar. Aí ficava ali e aí ele tanto vendia como dava para o funcionário. Cada funcionário tinha aquele total, né? Tinha uma bichinha daquela, que é 5 litros cada um. Cada um levava.
E essa aí que era a conga.
Era conga. Aí eu sei que eles. Aí depois, esse administrador, esse que é atual hoje, esse Coelho, que ele é o vereador, mas ele quando ele entrou, aí foi o que ele fez. Ele fez tipo uma divisão, sabe? Uma divisão. O sítio de coco era tudo trancado aqui, isso por trás dessas casas, tudo era sítio de coco. O pessoal fiera essas casas aqui, mas tudo isso era um sítio de coco. Aí ele. Foi o que ele fez. Quando fez aquelas casas, ele saiu dividindo. Para cada quintal, aqueles cocos que pegavam no quintal, o pessoal ficava. Ficaram, hoje, aí acabou o sítio do estado. Cada casa ficou com aquele total, não aqueles quintal, se pegou 10 pés para um, 15 para outro, 8 para um, foi ficando. Aí ficou. Aí hoje acaba saindo tirando coco aí nos quintal. Comprar A, comprar B. Mas tem onde o estado agora acabou. E o sítio de banana, aí ficou lá embaixo, aí dividiu, cada cara pegou um pedaço, sei que nem onde o estado acabou. Foi casa de farinha, acabou tudo. E não existe mandioca mais hoje. Pessoal, nas terras que plantavam mandioca hoje só é cana. Antes ninguém via esse negócio de cana não. Aí nos anos 80, eu lembro vagamente nos anos 80, que essa usina, a Gicam, ela começou a fabricar, aí começaram a montar essa usina, aí começaram a montar, aí pronto, aí começaram esse terreno que o pessoal sempre plantava aí as roças, plantava tudo, tudo no mundo, roça, milho, feijão, foram só comprando, enchendo de cana. Era mangaba, era caju, meu amigo, eu ia uns colegas meus plantar. Apanhar castanha nos sítios de caju, nos tabuleiros, era só sítio de caju. A gente juntava umas rumas assim, de caju, que um não viu o outro não. Aí sentava pra fazer esse castalhador, bota um pau assim na ponta de uma linha, um pau na outra. Aí bota no gancho do dedo, aí fazia ruma de castanha, de caju, aí só descastanhando. Aí ficava uma parte toda embaixo de um pé de caju daquele. Eu não tava castanha demais nessa época, porque a castanha era mangaba. Tinha gente que vivia só tinha gente que vivia disso. Aí foi, o pessoal meteram a máquina dentro e destruíram tudo e meteram cana pra cima. Só que você anda aí, só que você vê. Cana.
Essa plantação de coco, né, que tem por aí, então, demorou quanto tempo para esses cocos ficarem assim no ponto que estão?
Olha, esse coco, esses coco, que é esse anãozinho que a gente toma na praia, né? Esses coco, aqui mesmo, se você descer aí, você vê que ele bota o coco encostando no chão ainda. Encostando no chão, a cachada fica encostada no chão, que ele é um coco que ele se plantar ele. Como o cara aí, tem um cara aí chamado Chico do Coco, que ele chegou aí comprando os terrenos, comprando e emendando um terreno no outro, só plantando coco. É um coco que ele dá com 18 meses. Quando ele é bem tratado, quando ele é bem adubado e com irrigação. No caso dele, ele planta um coco, menos de 2 anos ele tá colhendo. Que é só na irrigação direto e no adubo, adubo de galinha, adubo químico, toda aquela de adubo. O coco quer, ele quer trato. Se não tiver trato, aí ele. Agora esses coco da praia, que chama da praia, que é esse que seca, esses daí são demora, sabe? Mas esse verdinho, esse coco verde, anãozinho, é 2 anos, o máximo 3 anos. Ele tá todo botando fogo.
A gente, quando compra assim um coco para tomar água, a gente percebe assim que tem uns que tem uma água mais docinha do que a outra, né?
É.
Por que isso?
Olha, se você pega um coco, enquanto ele enquanto você aduba mais ele, enquanto você aduba mais para ele botar mais rápido, ele fica mais aguado. Fica mais aguado. Enquanto se você deixar ele no quintal assim, ele fica conta que Deus criou batata, ele demora, mas só ele bota, o sabor é outro. Mas se você pega ele, mesma coisa de você bota uma galinha dessa da granja, você bota um pinto com 15 dias, ele tá bom de comer. Você pega aquele, morde aquela carne, mesmo tá naquela água mole, precisa da força. E os cocos também tem as qualidades. Você monta uns 50 pés de coco, tem 10 cocos, 10, 15 pés, que sempre é mais doce do que os outros. Agora esse daí, esse detalhe não sei explicar não.
Agora o coco dá uma vez por ano só ou mais?
Não, não, o coco, veja só, você tá com pé de coco, ele sai, ele vinga uma cachada, vinga outra, você com 8, 15 dias você chega, você tá vendo outro saindo. Aí você olha assim, ele tá com uns dias, ele tá com 3 cachos. Aí sempre, 3 cachadas, sempre. O primeiro tá mais com aquela lamazinha já mais grossa, né? Mais apurada. Porque aquilo ali, cada dia que ele vai passando mais, aquela água dele vai diminuindo e a carne vai engrossando, sabe? Porque a água, ela se desmancha, se faz na carne. A carne se faz da água. Aí você chega no sítio de coco, você tira o coco, você chega assim, ele tem 3 cachados. Aí você vê que um que tá com a cor mais clara, tá mais novo, né? Aquele que tá mais brilhando. Aí você sempre quer que tem aqueles um ou dois cachos com a cor mais apurada, mais arrochado um pouco, sem tá brilhando, mais cega um pouco. Aí você tira aqueles dois, aí aqueles outros dois ali vai ficando. Aí depende do dono. Tem dono que você chega num sítio de coco daquele, você vê 4 cachadas, você diz assim: e aí, vamos tirar o coco? Ele diz assim: olha, eu vou tirar, viu? Agora só tem duas cachadas em cada pé. Aí, se você manda mesmo o cara meter a faca, você faz mais dinheiro, mas demora a apurar os outros próximos dinheiro, né? Aí se você quiser arrumar R$ 2.000 hoje, com 15 dias arrumar mais dois, você só tem duas cachadas dessas duas. Agora tem cara que quer pegar tudo de uma vez e mete a faca, bota os quatro logo de uma vez, aí ele demora mais a apurar, sabe? Mas o mais que demora, aqui mesmo um sítio de coco, esse que os caras tratam aí, que bota irrigação, é 40 dias pra tirar. 40 dias. Coco seco, que o cara tira um coco seco hoje, o outro fica perto de secar, é 90 dias, o coco seco, e o verde, o máximo é 60 dias.
Aí depois que tirou essas cachadas assim, ele brota de
Porque
novo?
ele nunca para, porque você tira, No que você tira o coco, fica um assim, tipo do tamanho de uma laranja. Aí mais na frente já fica, tem aquele tamanho de laranja, já tem outro do tamanho de uma goiaba, já tem outro do tamanho de um araçá e vai diminuindo. E já vem as baquinhas saindo, nunca para de botar, nunca.
Agora, para uma pessoa assim, né, o agricultor que faz esse plantio, compensa? Quanto é que o comerciante assim, que vem comprar paga nisso aí?
Amigo, na época do verão, é a mesma coisa de ouro. Aqui mesmo esse verão daí, esse verão não foi um pouco pesado pra gente, não foi? Esse verão foi um pouco pesado, tem um cara ali, um tal de Nilton Cavalcante, que ele tem um sítio de coco aí, ele vendeu a R$ 1, meu amigo, no carro. O cara vai tirar um caminhão de coco, acaba fazer. O cara fazia no caminhão de coco assim, R$ 7.000, R$ 6.000, 7, o cara tirar 10 caminhões aqui todo dia, imagina.
Aí ele vendeu a unidade a
Vende a
uma.
unidade, só que ele já dá o carro lonado, sabe? O carro pronto. Você chega e diz assim, eu quero um caminhão de coco, 6.500 coco. Você chega e paga R$ 6.500 e já dá pronto, você não tem trabalho com nada. Agora pra você comprar com sua despesa por aqui, esse cara tava pagando a 40 centavos, sabe? A 40 centavos no pé. O menino por aqui tava pagando. Os caras tirando por aqui no sítio, as 40 centavos, vai sair na faixa de uns 70 na hora que ele pegar. Agora só que ele sai catando aqui, pegando o carro pra juntar, mas lá não, lá o cabra tem entrega, tem tudo, já dá, o carro já não nada.
E para tirar o coco lá de cima?
Rapaz, você nunca viu não, tirando não, como é? O cara é duas peias, peia é um cabo de aço, um é redondo, o cara coloca na coxa. E o outro, ele tem como um triângulo. Um triângulo assim. Aí você, assim, você coloca o pé para pisar no coqueiro. Coloca um pé no triângulo e o outro na outra coxa da outra perna, a outra peia. Chama-se peia, feita com cabo de aço. Aí você vai subindo, pisando no coqueiro e a coxa levando. Aí, o triângulo pisa no coqueiro e a coxa se vai. Porque também tem o bambu, tira também no bambu, sabe o que é bambu? Aí aquele bambu você tira, mas muitos tiram no bambu, mas no bambu é muito, empalha muito. Você no apeio você tirar 1.000 cocos, no bambu você tira 100, 200. E não é todos os pés que o bambu alcança. E o bambu. E o ba
Agora, quem tira esses cocos são os próprios proprietários dos
É,
sítios?
não, tem os trabalhadores, aqui mesmo tem os tiradores de coco, aqui mesmo tem tirador de coco.
E paga bem?
Paga, parece que é R$ 50 o milheiro pra tirar 1.000 coco.
E um trabalhador desse consegue tirar um milheiro num dia?
Rapaz, tem tirador de coco aí que tira 3 mil num dia. 3 mil, mesmo tem um irmão que ele tira, tinha dia de tirar 4 mil coco, 4. Depende, você sobe num pé de coco, tem coco de descer 100 coco num pé só. Aí também, mas também na época do verão, o cara pra tirar 1.000 dá trabalho, porque é só catando. Aqueles, na época do verão, os cocos não carregam muito, né? Porque não tem água, não seca. Aí aqueles cachinhos, 6 coco, 6, 12 coco. Aí na época do inverno tem cachada com 50 coco. Você pra contar, você tem que cortar ela no meio, que você não consegue contar.
Agora, o senhor falou aí no início da nossa conversa que na época assim da plantação, né, do feijão, tal, que o pessoal aproveita, quem não tem irrigação bota a criançada para regar com na latinha,
É
né?
aquele boizinho, né? Aquele boizinho que quer trabalhar, porque sempre tem uns que são, desde pequenos são espertos, querem ganhar o dinheirinho pra levar pra escola, pra levar pra uma festinha. Aí eles carregam. Mas agora tá mais difícil. Porque antes, na minha época mesmo, eu aguei muito. Meu pai plantava com duas latas. Todo mundo plantava nessa beira de rio, porque essa beira de rio ela corta de norte a sul, de mundo abaixo, ela corta de canto a canto. Ela nasce, não sabe dizer nem aonde, e termina no mar. Essa beira de rio todinha, essa vaga é todinha cortada por esse rio Camaratuba, né? Aí tem as levadas todinha que ele recebe. Aí você planta o feijão, na época nem trator ninguém podia pagar um trator. Aquela grama. aquela grama você limpava toda na enxada, você passava o dia todinho para tirar um leitinho só, uma carreirinha só. Agora não, agora você passa o trator, o terreno fica todo fofo, a grama nasce naquela terra fofa, mas você vai embora. Mas antes eu lembro que era, você botava o feijão, cavava, você com enxadeco, meu amigo, você metia o enxadeco naquele massapé duro que quando batia que saía fogo. Saía fogo, batia, ele voltava com mais do que ia. Aí você cavava, aí ia outro, colocava o feijão, ia outro, com a areia molhada dentro do rio, tirava a areia dentro do rio molhada, carregava num balde, aí colocava no feijão, aí no que a areia molhada, já molhava o feijão, aí ele já nascia, sabe? Você coloca o feijão, coloca a areia molhada, quando é no dia que você vai olhar, ele já tá tudo inchado, já tá abrindo sozinho, sem água. Aí no que ele vem nascendo, todo dia de manhã você ia irrigar. Você com um balde e um copinho, aquela medidinha, um copinho de meio litro, você era um buraco, pá, aí nesse rojão até ele nascer. Depois que ele nasce, aí ele continua sempre. Aí você vai dia sim, dia não, outra guardazinha, dia sim, dia não, até ele. Aí de repente, quase todo ano, na época ele começa a se espalhar, enramar, e sempre Deus gosta de mandar uma chuvinha, aí ajuda muito. Aí quando dá uma chuva que molha geral, porque a chuva de Deus nunca é a molhação que a gente bota, nunca é como a chuva de Deus, que ele molha geral. Aí quando molha geral, aí fecha tudo.
Questão do trabalho nas usinas, como é que é?
Paz, como é que é assim?
Porque aqui de primeiro tinha engenho, não era?
Tem engenho.
Aí depois é que passou para a usina.
O engenho. Esse negócio da época de engenho, eu não alcancei não, sabe? Foi na época dos meus avós que eles falaram, sabe? Eu não sabia como era não, mas só que antes era tudo diferente. Até pra carregar uma mandioca assim por causa de farinha, era nas costas. Meu pai diz ainda, que carregava nas costas e os homens moía, abraçava. Era uma roda de pau assim, com esse bracelete assim, era dois homens moendo abraçal. Hoje não, hoje tá tudo fácil. Era o motor elétrico, a prensa é elétrica, o forno é elétrico, faz tudo só. Você só tem o trabalho só de tá botando a massa, peneirando e botando, ele mesmo faz só, e antes não. Aí esse negócio desse engenho aí, eu não cheguei a alcançar não. Eu só vi que meus pais falavam que eles trabalhavam nesse engenho fazendo cana, cachaça. Eu sei que aí no hotel fazenda tem um engenho. Esse outro, ele fabrica cachaça, ele tem um engenho. Agora só que depois que ele fez esse engenho, eu nunca fui lá não. Aí eu não sei como é que ele trabalha não.
Agora o senhor falou que o pessoal trabalha na época que tem a colheita para o engenho, né? Aí fica outros 6 meses mais ou menos parado. Como é que é isso?
É, eu falei na época da usina,
Da
sabe?
usina.
É, da usina. Assim, porque a usina ela trabalha 6 meses e ela trabalha 6 meses e para 6, sabe? Porque mesmo se ela quisesse trabalhar o ano todo, não tinha como, porque as canas acabam. É porque as canas acabam. Elas trabalham 6 meses, aí as canas acabam. Aí elas param, aí é 6 meses na manutenção. E 6 meses ela dispensa uma parte dos funcionários. E outras partes fica trabalhando no campo, nas plantações, adubamento, porque tem uns colegas meus que trabalham aí descarregando. Meu amigo disse que num dia chega 10 carretas de adubo. Será que gasta dinheiro? 10 carretas de adubo. Para você comprar um saco de adubo hoje, um cabra pobre não consegue comprar um saquinho de 50 quilos, imagina 10 carretas por dia. Eles ficam trabalhando em plantação. Ela fica aumentando as plantações e trabalhando. Tem um cara aí que ele trabalha só arrendando terra aqui. Arrendando terra e plantando cana. Todo o terreno que aparecer aí, mesmo que nunca foi trabalhado, que seja sítio de coqueiro, o que for, ele arrenda e arranca os coqueiros e mete cana. Quando você entra mesmo, quando você vem para aqui, para Gramado, você sai da BR para pegar para aqui. Aquela primeira granja que aquilo ali era só gado, o cara acabou com o gado e arrendou Esse cara, o cara encheu todo de cana. A várzea, até a beira do Rio Camaratiba, do outro lado da pista assim, você vê, só é cana, acho que tá azul. Primeiro ano que ele arrendou.
Aí esses trabalhadores que ficam 6 meses parados, como é que eles fazem para viver nesses 6 meses?
É porque eles, pronto, o menino mesmo que trabalha nas usinas, os que trabalham de tratorista, tem os que trabalham lambaeiro, lambaeiro é juntando as canas que a máquina deixa, né? Quando a máquina vai pegar para encher os caminhões, aí fica aquelas canas e o lambaeiro fica juntando. Aí, o que é que eles fazem? Ali a maioria mesmo tem uns aí que um fica comprando uma motinha, fica trabalhando de mototáxi, outro tem uns carrinhos que trabalham na usina e os carros estão tá guardados. Quando ele para, eles vão fazer alternativa. E todo jeito vai arrumando uma coisa para se manter.
Agora, uma pessoa dessa que trabalha na usina, assim, nesse período, desses 6 meses de trabalho, né? Ela consegue ganhar bem?
Eles ganham assim, eles têm o salário e tem o salário e tem os extras, né? As horas extras, sabe? Principalmente mesmo os que trabalham nas carregadeiras ganham muito bem, sabe? Os que trabalham nas carregadeiras ganham muito dinheiro, porque eles ganham porcentagem. Cada caminhão que eles enchem, cada tonelada que ele enche, tem as porcentagens. E tem cara que ganha dinheiro, meu amigo, ganha dinheiro que não é todos os engenheiros que ganham, não. É tanto que eles ganham bem, que os 6 meses que eles passam parado, eles ficam se mantendo com aqueles que ganharam nos 6 meses trabalhando. Os lambaeiros não, esses meninos trabalham, tem uns que trabalham lambaeiro, tem outros que trabalham rigando na no motor, passa a noite todinha, ela corta a cana, leva para a usina, ele fica o motor. Porque quando ela sempre trabalha, ela sempre quando ela está funcionando, é na época do verão, que ela trabalha, começa no meio de agosto a fevereiro, né? Ela sempre nessa época seca. Aí no que ela está trabalhando, nessa parte aqui mesmo tem uma turma que todo dia ele desce 8, 10 motos. Todo dia 8, 10 motos eles descem porque eles trabalham rigando. Ela lança uma cauda. Ela é do outro lado do rio Mataraca, ela lança uma cauda. Ela tem um poço de cauda em cima. Elas têm uns poços. Ela joga a água no poço para a cauda já aguar as canas novas, onde eles cortaram. Eles cortam, aí essa turma já trabalha rigando onde eles cortaram para sair a cana nova. Aí pronto, aí vocês meio que elas passam parada, as canas ficam só. Aí começa o inverno, quando elas param, começa sempre, começa fevereiro, janeiro, começa o inverno. As primeiras chuvadas, só que esse ano não choveu, mas sempre a gente espera de janeiro a fevereiro as primeiras chuvadas. Aí quando começa a chover, as canas começam a sair de novo. Aí o inverno vai aumentando, abril, maio, junho vai aumentando. Aí as canas, eles metem na adubo, quando é agora em agosto começa de novo. Aquelas primeiras que eles cortaram, é as primeiras que estão prontas para colher, né? Aí eles começam por aquela, aí termina pela última que eles terminaram, é onde vão terminar pela última também, porque é as que saem por último, né? Aí a turma aqui também tem esse negócio também, ele fica parado, mas muito recebe, fica recebendo o fundo de garantia, né? É três parcelas, três salários. Aí também é onde eles se ajudam também, né? Porque antes essa usina ela não pagava nada direito, não. Os caras iam trabalhar lá, dormiam mais do que trabalhava. Os caras trabalhavam no campo, aí se escondiam debaixo das moitas e dormiam, mas só que agora ela mudou, ela tá pagando os direitos e os caras também tem que trabalhar. E mesmo agora essa lei agora que tá, o cara trabalha 36, trabalhador folga 36, trabalha 36 folga 72, aí trabalha quase nada, não.